e lembrando, então, e nos outros meses, os artistas que vão participar, a gente vai ter a Odelta Simonetti, a gente vai ter o Chiquinho de Vilas, o Requebra Espaço de Dança, promovendo uma dança interativa, uma dança interativa. Senão seria eu que ia propor, né, essa dança
interativa.
O Valdir Verona, né? Sensibilidade. Sim. Do Valdir Verona, o Jânio Nunes e seu Andarilho, e a gente encerra lá com o grupo New Orleans, né? Que é o grupo de se ia ter coisa na rua. Esse aqui com
mundo.
Certeza ele vai levar todo mundo pra praça,
né? Adorei,
pra
toda
a cidade, né? Esse é em abril.
Tá, vou agendar já.
Com certeza lá em abril a gente volta para reforçar o final do projeto.
Se vai dar.
Não, volta sim. Ou no mínimo a gente vem para falar das ações de cinema, então, sim. Que vão de abril a julho, né?
Agora, realmente, bem variadas as atrações.
Porque a gente é plural, a gente não é só italiano, a gente não é só cultura negra, só cultura da elite branca, sabe? A gente é plural demais, então isso mistura, fica evidente, né? Que a gente é cada vez mais uma metrópole, que a gente tem 500 mil habitantes e tal. A gente só precisa entender essa lógica e ter um cuidado enorme para não perder o que mais valioso eu acho que a gente tem em Caxias. A gente tem 500 mil habitantes, um PIB enorme, muita população, mas a gente tem um espírito comunitário ainda.
Sim.
Que é do nosso nascedouro, que a gente não perca isso, né? Que as associações de bairro, que os clubes de mães não sejam metralhados e destruídos. Na verdade, dos pontos de cultura, eles são agregadores. Então, eles são o laço que a gente tem desse espírito comunitário, o espírito familiar ainda que a gente tem, sabe? Então, é muito importante. Falando em espírito comunitário, antes que passe o tempo, eu preciso falar bastante, pelo menos citar quem financia o projeto, que é muito importante,
né?
Que é a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Caxias do Sul, então o financiamento é da Lei de Incentivo à Cultura.
Uhum.
O apoio cultural é da Pisani Plásticos, das empresas Randon, da Pinta Risco, da Três Eixos, da Slomp Materiais de Construção, da Bitcom, da Duroline e da TRC Thiago Carvalho Advocacia. A realização é do Ponto de Cultura Costurando Sonhos e da Varsóvia Educação e Cultura, e a gente tem a parceria com a Giratour para levar essa galera lá para conhecer o museu, visitar, fazer a visita guiada. Eu não tenho dúvida que quem for visitar Forqueta nesse período, ou visitar o museu lá, se apaixona na hora, porque é apaixonante ver aquelas coisas que são muito do universo lúdico e fantasioso quase, sabe? Então, fica o convite para todo mundo participar dessas ações, né?
Ah, eu ia dizer que em fevereiro tem ainda o movimento atípico que teremos em Caxias do Sul com a Festa da Uva, mas é final de semana antes.
A gente teve. Isso é bem importante aqui em Caxias, a gente está alinhado também às outras coisas para não se sobrepor.
Principalmente Forqueta, que está também
envolvida envolvida. Faz parte da rota, né, na Festa da Uva, então... Também é importante a gente saber.
De rainhas e princesas.
Também não vai bater com o carnaval. Tem um movimento que não acontece silencioso entre Caxias, que é Robson Cabral, Luciano Balen, Cali Panis, Cláudio Troian, Beto, Juli Pandolfo e tal. A gente meio que se liga para saber os calendários, para não bater e a gente
porque, poder... querendo ou não, depende isso também do número de pessoas que participam.
Claro, a gente não pode perder público potencial, né? E aí a gente consegue fazer uma agenda mais... Exato. Mais dinâmica, mais plural, né? Então, é assim que funciona a vida em sociedade, né? A gente dialoga, ouve, descobre as demandas e apresenta elas. E aí entra o poder público para justamente, deveria entrar, né? Não vem entrando, para justamente fazer essas amarras,
né? Claro. Gente, o que ficou faltando aqui sobre esse importante projeto? Nós temos aí... ficou faltando, claro, quanto é que paga para participar de tudo isso, hein?
Cara, a gente está falando da Lei de Incentivo à Cultura, então já foi pago, né? Está bem pago pela comunidade. Claro que aqui através da renúncia fiscal do IPTU, do ISS, de contribuintes aqui de Caxias. Mas,
na verdade, é o retorno
que a gente está devolvendo. Então, essa, na verdade, quem mama na teta do governo é a comunidade, né? É para ela que é isso aqui. Se for dividir o valor de pessoas que atinge com o valor que é gasto num evento
com
desse,
certeza.
É quase nada. Então, É totalmente gratuito e aberto à comunidade.
E ainda, se precisar, tem transporte aqui. O transporte, ele basicamente vai sair de onde? Já tem um ponto específico?
Não, na verdade, diferente. Pode ser da própria associação, que nem o pessoal do INAVE vai sair da praça, o CAP Joana d'Arc vai vir da Vila IP. Então, quem quiser anotar o telefone, é 9-9616-9690. Uhum. Com Melissa Piamolini. Aí vai poder. Ou entra na página tanto do Ponto de Cultura Costurando Sonhos ou da Varsóvia Educação e Cultura, manda uma mensagem pra gente também, diz, eu sou de uma associação de bairro, sou de um clube de mães, quero reunir o pessoal para ir participar. A gente faz o agendamento e dá um jeito de pegar essa galera lá.
Qualquer coisa também, se você não conseguiu anotar isso tudo, liga aqui para a rádio, que isso, a gente faça os contatos, também a gente facilita também o trabalho. 11 horas e 47 minutos, eu ia te perguntar uma coisa, mas me fugiu, mas tudo bem. Bom, me fugiu. Carlinhos, a importância já para um início de um ano com esses projetos de desmistificação da cultura e descentralização. Qual é a tua expectativa no decorrer do ano, hein?
Exato. Eu acho que o ano se anuncia, assim, com algumas ausências, né? A gente já vem no histórico do ano passado de uma certa ausência da ação pública, né? Uhum. Em vários setores da cultura. Mas o ano se anuncia promissor justamente por essa habilidade, essa qualidade da classe artística, dos produtores culturais se organizarem e lançarem, de alguma forma, a sua agenda, né? Conseguirem produzir, conseguirem manter uma série de atividades acontecendo. Então, eu acho que sobre esse aspecto, assim, claro, a gente tem a grande data, né? A grande festa da uva, né? Que é realmente um momento importante, né?
Pelo menos que movimenta a cidade,
validado,
né? Em geral,
né? Isso. Mas eu acho que esses gestos, assim, de ações de produção e de manter essas atividades culturais que estão por aí acontecendo e que vão acontecer, o cinema do verão tá vindo aí em seguida. Então são coisas bacanas. Eu acho que a gente tem coisas bem legais que vão acontecer. Eu acho que temos que confiar nisso.
Com certeza. O cinema de verão já tem o tema para esse ano, Robson?
Anos 80.
Anos 80.
Anos 80.
Olha que maravilha. E a tua expectativa?
De 28 de janeiro a 10 de fevereiro. A expectativa é que a gente continue, na verdade, nessa onda de visitação aos distritos, né?
E alguns pontos da cidade. Eu ia te perguntar, além de Forqueta, vocês têm ideia de movimentar outros distritos fazendo...
A gente já fez ações em Galópolis, né? Que é clássico, sim, né? A gente tem muita vontade de fazer coisas em Santa Lúcia do Piauí e Criúva.
Talvez
também,
distritos,
né?
Que ainda não tenham recebido, né, essas novidades.
Ana Rec tem uma estrutura, por conta da Rua Coberta, que poderia acontecer o que fosse lá, né?
Ainda bem que tu falou. Eu lembrei que eu ia perguntar para a Sandra. A estrutura, há necessidade de se montar algo específico a mais para o projeto Forqueta Cultural nesses meses, Sandra? Banheiro químico, algum serviço a mais de segurança? Como é que está sendo feita e trabalhada a estrutura para esses eventos?
Acreditamos que não. A gente acredita que a estrutura do museu, mais do varejo temático e do ponto de cultura, comporte essa demanda. Mas, se não comportar, que maravilha. Daí a gente vai atrás de estrutura, sim. Certo. Mas acreditamos que não. Que há a possibilidade da gente conseguir...
O complexo é grande.
Então, que como reúne um número grande, a gente espera que sim, né? Então, quando se reúne um número grande de pessoas, a gente pensa em algo, né, mais... Mas talvez o termômetro será, então, neste final de semana. Claro.
E também a gente está trabalhando com as entidades com agendamento. Então, isso a gente já tem uma expectativa de quantas pessoas a gente vai atingir, né? Além da comunidade.
Que tomara que seja muito além da comunidade.
Tomara que as pessoas se deem conta e saiam das suas casas para ir visitar Forqueta. Quem não conhece Forqueta, eu não tenho dúvida que vai se encantar. Com o museu, com a arquitetura de Forqueta, sabe? Com os trilhos.
E a maioria dos caxienses não conhece.
As padarias.
A gente tem lá a primeira cooperativa vitivinícola da América Latina. Uhum. A gente tem lá o Vale Trentino, que está um pouquinho esquecido, mas a gente
existe.
Né? A gente tem também Pareiras Centenárias, a gente tem o Museu da Uva e do Vinho, que pelo que eu sei é o único nesta temática, único no mundo na temática uva e vinho. Então, Forqueta é um lugar para ser explorado.
Por 15 isso que, comunidades no interior.
Isso que eu digo que falta o caxiense conhecer Caxias do Sul.
Sabe quando o caxiense conheceu mais, eu vou ter que fazer essa piada, não tem como não fazer. Quando existia o pedágio, o caxiense cortava ali por dentro. Borqueta, foi a época não que é o caxiense mais conhecia a borqueta, não
é,
foi?
É, exatamente, era um caminho. Ah,
que... Olha, tudo precisa de um impulso que atrai, tá vendo? Então de repente era por ali, né? Então...
Muita gente comprou salame naquela estrada, né, Sandra?
Olha, acabou comercialmente com... foi importante. É,
acabou com o sossego dos moradores, mas enfim...
Mas também muita gente lucrou nessa época.
Tem a famosa, né, placa, cuidado, galinhas na pista.
É, essa continua, né? Continua.
Gente, são esses pontos. Vira e mexe,
eu recomendo para as pessoas, olha, se tu quer comer um croissant maravilhoso, um dos melhores está lá na padaria da Forqueta.
Ah, eu já ouvi falar. É aquela que fica rente à RS?
Do lado do Bar dos Vermelhos.
Isso, do lado do Bar dos Vermelhos.
É muito bom, é incrível. E é isso, é realmente, a gente tem que redescobrir a cidade, redescobrir os lugares. E agora, eu, assim, baixou. Imagina, eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe, a gente já morava na cidade, a mãe um dia disse, toma banho, se lavar mais cedo, né?
Se lavar, sim.
Vai se lavar, porque a gente vai no Filó. Eu disse, que lugar é esse?
Túnel do tempo é esse.
E a gente foi, isso, e aí justamente a gente foi pra Colônia, e foi para um Filó, foi para esse lugar onde tinha, era no porão, isso. E aí foi pela primeira vez que eu vi queijo sendo, eu achei que era bolo e era queijo sendo, o queijo, né, maturando.
Isso, pendurado nas tábuas.
Isso, nas tábuas. Então, é realmente uma descoberta de mundo. Então, esses lugares que a gente tem que revisitar e fazer essas aproximações que o Forqueta Cultural proporciona e que a cultura proporciona, e os equipamentos de usos já estão prontos praticamente. Então, sim, tem que ter essa inteligência, né, esses projetos, de saber usá-los, né, e fazer esses encontros.
A gente precisa agora descentralizar a cultura dos distritos.
Exato.
Talvez até, olha, vou te lançar uma ideia aqui ao vivo, fazer uma festa dos distritos, nossa, onde todos os distritos num lugar só e fazer uma interatividade. Olha que maravilha.
Imagina a riqueza que é ter algo nesse sentido. Sim. Pessoal de...
Não só na festa da uva, Galópolis, né, Sandra, mas em outros
essa conversa. Um dos melhores aiolines da vida que eu comi foi no Menino Deus.
Ah, ele é maravilhoso.
Exatamente, é incrível.
Tá, gente, eu tô com fome, vamos parar de falar de comida.
Aqui comida é cultura, né? Também, então...
É. Pão, aquele pão maravilhoso. Então é isso, assim, sabe? Aquela vez que a gente lançou o livro, assim, a polenta...
Polenta mole
com molho. Cultura é isso, encontra sabor.
Isso emociona. Gosto. Nós que somos aqui conhecemos um pouquinho a cultura. Agora vocês imaginem de fora.
É uma experiência.
Eles
ficam
enlouquecidos com essa nossa história, com as nossas raízes, né? Coisa que a gente aqui às vezes passa batida, a gente não valoriza.
Mas isso não é uma característica só nossa.
Não.
O país todo é assim, o pessoal não se reconhece.
Você falou, o caxiense não conhece cultura, Caxias. Gente, tem carioca que não conhece o Cristo Redentor.
Com certeza.
É carioca verdade. Que não foi até o aterro do Flamengo ver o monumento aos pracinhas. Então, assim, sabe? É. Infelizmente, como é que é o ditado? O santo de casa não faz milagre.
Ele faz milagre.
Cinco minutos. Milagres aí da cultura.
Né? É verdade. Sandra, eu queria aproveitar a tua passagem por esses microfones hoje, já que estamos próximos à Festa da Uva, a rainha de lá, a Mayara já esteve aqui várias vezes também. A interatividade, a participação do forquetense é muito importante em mais essa edição, né? O povo está animado, hein?
Sim, o pessoal está todo mobilizado para a questão do desfile temático.
E vocês também terão espaço nos pavilhões,
e
né?
E também estamos organizando o espaço. O espaço, e o que, que ele vai ser? A gente vai ter umas 4 pessoas lá, provavelmente 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens vão jogar mora, direto. E as 2 mulheres vão fazer adres e comercializar o produto de artesanato delas, né?
Então, a mora é aquele de que bate na mão e não sei como é que não quebra.
Isso aí.
Como é que não quebra a mão? Quebra a mão, gente.
É um jogo de muita rapidez e de somatória.
Eu não consegui entender até hoje. Pode achar que eu tenho problema. Posso ter, porque eu não entendi esse jogo até
hoje.
Então,
tu vai ter que ir no final do nível. É de corpo, né? De olhar para o corpo, do movimento corporal e dos sons.
É uma dança.
Esse é um dado novo.
Sim, porque eles colocam a numeração na mesa e eles gritam o número que vai dar. Então é a somatória das 2 mãos que estão ali. Por exemplo, eu coloco 2 e a outra pessoa 1, 3. Aí ele diz 5.
5 euros. Deu certo.
Aí deu certo. E onde é que entra o PRI, Dudu? Faz o mecanismo.
É o 3. PRI.
É isso.
Pronto, olha aí, ó.
Pronto, explicado. Que é agora. Olha que maravilha.
E quem não conhece, pode ir domingo lá no Filó.
Vai que
vai ter, com certeza vai ter alguém jogando.
Então, o Forqueta está se mobilizando, sim, para a Festa da Uva. Até não poderia ser diferente, porque a gente sempre esteve. E hoje a gente tem a rainha do vinho novo, que é a rainha da Festa da Uva. Então, justamente por todos esses motivos, Forqueta se faz presente, sim. E estaremos lá em torno de 100 pessoas, acreditamos, né? Porque ainda, nós ainda temos algumas pessoas que estão se inscrevendo agora, um pouco
também
atrasadas.
Até pro desfile, né?
Enfim. Isso.
E é quase que, Forqueta é o DNA, o código genético da Festa da Uva.
Mais ou menos.
O vinho novo é basicamente...
Tá, os outros distritos também, tá? Mas assim, Forqueta tem alguma coisa, digamos, mais próxima, né?
É, talvez por causa da Festa do Vinho Novo.
Do Vinho Novo, sim.
A Festa do Vinho Novo, na verdade, é uma mini Festa da Uva. Bem
é
mini.
Verdade.
Bem mini.
E, aliás, a rainha já é preparada também para o próximo passo, a Festa da Uva. Aliás, vocês deram um show à torcida de Forqueta na escolha da rainha. Bom, eu me emociono com qualquer coisa. Eu chorei quando eu vi aquelas torcidas todas. Não tem, eu sou bairrista, assumo, mas para mim, o auge da Festa da Uva é a escolha da rainha e princesas. Para mim.
Esse espírito comunitário fica latente demais,
é um evento
demais,
que
né?
não existe igual no Brasil, gente. É que verdade. Está no mundo, acho que no mundo também não existe. De tu produzir uma torcida, de tu se integrar, porque a torcida não é lá pra torcer pro teu time de futebol, ganhou e vai embora. Ali tá o coração, tá o teu sentimento, tu tá torcendo por uma pessoa. A metragem da passarela, não vi igual no mundo até hoje. As torcidas todas coreografadas, a educação entre uma torcida e outra.
É uma tradição.
O glamour da festa, entendeu? Ah, não sei, eu fiquei arrepiada só de falar agora.
E Forqueta sempre vem com novidade. Sim, esse ano a novidade foi o vestido da rainha. Ela vestia o objeto, a novidade.
Ele era transcrito por dentro, ele era de renda, viu como eu sei, né?
Sim.
Pensar em tudo. Mas foi algo à parte também, até motivo de entrevista sobre a preciosidade que ela vestiu no desfile.
Completamente. Artesanal. Feito totalmente à mão e o próprio tecido, a cor não foi uma cor, essa cor combina com Maiara, não. Era a cor da mistura dos vinhos. A gente fez uma mistura de todos os vinhos que nós tínhamos produzidos na nossa comunidade para chegar naquele tom.
Carlinhos, tu que é uma pessoa do mundo, qual é o evento que tem todos esses detalhes? E não é só Forqueta, todas as candidatas também fizeram um estudo da sua família, de onde veio, a postura, o detalhe da manga caída se tinha. Então, esses estudos fazem a diferença num evento de Caxias do Sul.
Sim, é ímpar. É diferente de tudo. Eu lembro de umas das primeiras festas que eu fui aqui, que por acaso estava o Walter Rodrigues, aquele estilista, ele também estava participando. E ele ficava encantado, ele disse, eu nunca vi nada igual, né?
Mas
ele,
é enfim,
também vem lá do interior de São Paulo. E essa experiência é algo único, realmente. E não tem essa mobilização, essa interação e essa digamos assim, essa organicidade. É de verdade, é
sim,
emocionante.
É verdade.
Não é pasteurizado, né? Não é assim uma coisa pronta e feita, né? É para acontecer de forma quase que
aí
mecânica.
A gente vê a diferença de quando a comunidade interage. Nossa. E quando a comunidade não interage, né? Tem alguns eventos parecidos, como o Oktoberfest em Blumenau, mas não tem essa grandiosidade de uma Festa da Uva. Por exemplo, já posso falar, porque o Matheus falou aqui, o carro da rainha no Corso Alegórico para esse ano vai prestigiar não só o trio, mas também todas as embaixatrizes. Qual é o concurso de beleza que tu viu que as que... entre aspas, não conseguindo chegar ao trio, elas continuam sendo valorizadas. Eu achei isso maravilhoso, né? Então o carro também será ladeado pelas embaixatrizes e o trio soberano.
Eu acho que a festa também serve para contar novas histórias, novas possibilidades sobre aquilo. Então ela, já que ela traz esses olhares, ela é importante demais que ela também ela seja dinâmica e mais moderna.
Ó, o bom de falar com gente que passeia por todos os anos, é isso, do projeto cultural da Forqueta, a gente já está falando de Festa da Uva, que tem a ver também.
Com
gente,
certeza.
Sucesso em mais esse programa, esse projeto para Caxias do Sul. É, eu vou me organizar aqui nas agendas, porque a gente tem janeiro, fevereiro, março e abril. Voltaremos a falar sobre o assunto. O Robson pode ficar tranquilo. Estava brincando que você ia falar.
Eu sei. Ainda mais que daqui a pouco eu estou vindo aqui para falar do cinema de verão. Então, cinema de verão. Chato é aquele que convida e ele vem mesmo.
Sábado, como é o dia da estreia, a gente vai ter o privilégio também de ter a Sandra aqui na entrevista com a Beverly no Temática, para dar todos os outros detalhes. Enfim, daqui um pouco também o programa vai estar na página da tuaradio.com.br, e esta junção, né? Nós com o dever de fomentar, de divulgar, e vocês com o dever de trabalhar e fazer acontecer. Produtor cultural Robson Cabral, integrante do Ponto de Cultura de Forqueta, Sandra Boneto, e o jornalista cultural Carlinhos Santos foram as estrelas do programa de hoje, falando sobre o projeto Forqueta Cultura, ou Forqueta Cultural, aqui na programação da Tua Rádio São Francisco. Vem chegando aí No Ponto, passando a limpo as notícias de hoje, já dia 17 de janeiro. Meu Deus, está passando muito rápido.
Horrível.
Daqui um pouquinho já acabou. Ai, menos, Robson! Daqui um pouco já é final de janeiro e mais um mês passou. E o verão acaba rápido, né? Que engraçado que o inverno demora!
A festa do Vinho Novo é 2020, né?
Então já estamos... Tá bom, vamos lá. Gente, muito obrigada, obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada ao Everton na mesa de áudio. Boa tarde. Daqui um pouquinho eu volto com o No Ponto.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.